Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 203. Sexualidade doentia, sonhos infelizes. Vamos continuar, né? É o nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos na 402. E esse programa, ele encerra um pequeno bloco de três programas que estão trabalhando as nossas dificuldades em relação a aproveitar de forma cristã e sábia o período do sono. Se você não ouviu os dois últimos programas, é muito recomendado que você ouça, porque ali a gente fez uma apresentação mais ampla. No programa anterior, no 202, a gente fez um estudo de caso, como se diz, a gente viu o caso do Vieira. Hoje nós vamos ver o caso do Marcondes, né? Relembrando rapidamente. Vai ter um curso no Centro Espírita, vem um espírito de uma esfera bastante evoluída, ele vai dar o curso. Dos frequentadores regulares, trabalhadores encarnados que normalmente vão lá estudar, tem 32 e estavam faltando dois. Os amigos espirituais vão verificar o que aconteceu com os dois que não estavam ali. Se tinha tido algum problema, né, familiar, quebrou alguma coisa em casa, teve uma briga e eles vão lá tentar resolver e trazer a pessoa, ou ver se esses indivíduos, eles não estão ali porque criaram vínculos com entidades inferiores que impedem dele estar ali. Bem, o André Luiz estava lá, pediu para ir junto, por isso que a gente tem a narração dele no livro Missionários da Luz. O primeiro caso foi o Vieira, a gente já viu no encontro anterior, no nosso programa anterior. Hoje a gente vai ver o caso do Marcondes. Eles vão visitar o Vieira e rapidamente vão logo para o Marcondes porque já está para começar o curso. O que acontece? Ao chegar na casa do Marcondes, né, são dois trabalhadores espíritos, o Vieira e o Marcondes, né, também são, eles encontram três entidades femininas, né? Segundo a descrição de André Luiz, né, com aparência bastante agressiva, bastante inferior, né? Espíritos de grande perturbação sexual. A gente hoje na Terra tem várias imagens que podem lembrar isso, né? Espíritos com características bastante degradantes. O Marcondes, ao vê-lo, obviamente, fica extremamente constrangido. Né? E as entidades, ao ver o constrangimento do Marcondes, começam a se tornar mais agressivas. Né? Uma diz, não, nós estamos aqui porque ele chamou. Né? Uma outra diz assim, vocês não vão tirar ele da gente porque ele nos quer aqui. E uma terceira, que era meio que líder, né, que o André Luiz descreve como a mais doentia, ela diz com ironia, porque olha que interessante esse comentário dela, nós também temos o nosso curso de prazer. Isso revela várias coisas, André Luiz não coloca isso no texto à toa. Primeiro, de alguma forma ela estava sabendo que ele tinha um curso. Né, porque a gente não pode se iludir em achar que essas entidades, né, sexualmente desequilibradas, esses espíritos, agem sozinhos. Né? Há uma rede, né, organizações de prostituição liderada por espíritos muito, muito inteligentes das trevas. Né? E, obviamente, eles têm por objetivo atrasar a espiritualização da Terra. Porque o domínio do mal depende do nosso atraso espiritual. Né? Você imagine um grande líder das trevas querendo implantar qualquer coisa no mundo superior. Vai ficar desempregado, né? Vai fazer o quê? Não, vou incitar aqui o ódio, vou incitar o suicídio, vou desenvolver a loucura no fulano. Como? Se não tem um ambiente psíquico adequado para isso. Então, há algo por trás mais grave. Não é uma farra, é um planejamento de degradação do planeta. E em particular, e aí é quem tem que estar atento, daqueles que querem ser verdadeiros cristãos, daqueles que querem se espiritualizar. A gente vê isso na Terra. Né? Você pega uma gangue, pede qualquer grupo criminoso, se alguém da organização começa a querer mudar, é abatido, é torturado. E se alguém fora da organização começa a desenvolver ideias que atrapalham os interesses do grupo, ele se torna inimigo. É o caso claro aqui do Marcondes. Quer dizer, são entidades treinadas em viciação sexual. Importante entender isso, né? Então, quando ela fala, nós temos o nosso curso, ela está dizendo, vocês têm o de vocês, nós temos o nosso e nós estamos aqui combatendo. Porque ela está falando com um espírito mais esclarecido. Talvez o Marcondes doidinho nem entenda o que está acontecendo. Ou melhor, ele entende o básico, né? Ele está se depravando sexualmente. Isso é muito grave. Mas ele não entende o que está por trás. Óbvio que ele criou a sintonia, mas ele não entende onde ele está se metendo. Né? Como quem diz, vocês se organizam para ter o curso de vocês, nós temos o nosso curso de degradação humana. Nós também sabemos o que estamos fazendo. Né? E aí a gente vê um outro grande desafio, né, para os trabalhadores da luz. Não estou falando de espírito humano, estou falando da gente. Espíritos criminosos que desejam sinceramente em transformar-se. Agora vejo o dilema. Enquanto o Marcondes não tomar uma decisão mais profunda, ele vai ficar nessa. Né? Pode ser que ele se deixe levar. E aí chega uma hora que diz, não, meu amigo, você está fora de tudo aqui. Nós não contamos mais com a sua presença. Primeiro, digamos que ele, ninguém sabe, né? Pelo menos o livro não conta, até onde eu saiba, não vai desenvolver a história dele. Mas assim, a gente pode ver dois cenários. Um, ele continua nisso, chega uma hora em que ele sequer os espíritos vão mais atrás dele. Que é o que acontece com a maioria. Porque no curso são 300 e tanto. Eles contam com 32. Então esses 32 eles ainda vão atrás. Se o Marcondes continua, ele passa para o grupo que ninguém vai mais nem atrás. A gente já sabe o que está fazendo, deixa. Então olha como é delicado. Então esses espíritos estão trabalhando com ele, os inferiores, para que ele saia desse grupo, dos 32, para que ele vá para o grupo desses 300 e tanto que os espíritos sequer vão mais lá, e depois ele não esteja mais em canto nenhum. Aí a gente diz assim, valha um escândalo sexual, fulano, foi uma coisa irresistível. Olha todo um processo espiritual que foi criado. Se o Marcondes continua, é fatal, ele vai encontrar, entre aspas, uma tentação irresistível em algum momento da encarnação dele. No centro espírita, no trabalho, na rua. Porque essas entidades vão criando um vínculo cada vez mais profundo. De repente ele começa a sentir atração por zonas de prostituição. De repente ele sintoniza com uma mulher ali que também está envolvida com entidades semelhantes. Aí você imagina o grupo que vai se formando em torno desse casal. E esses laços vão se fortificando. Resultado. O Sertório, né, que é o espírito que foi lá socorrer, André Luiz foi de acompanhante e diz, olha, André Luiz, vamos embora, não tem o que fazer. André Luiz fica, mas como? Ah, tem um detalhe interessante, né? Porque na hora que começa esse embate, o André Luiz fica com raiva. Tipo assim, né? Vamos botar ela no lugar dela, botar pra correr, vamos dar uma lição de moral e vamos levar o Marcondes. E o Sertório disse, negativo, André Luiz. E ele fala uma coisa muito sutil, que tem a ver até com o encontro anterior. Ele disse, André Luiz, um segundo, um minuto de discussão pode nos levar a perder um século de evolução. Está no livro. Olha que argumento sutil. Não sei se o André Luiz entendeu a profundidade, deve ter entendido, imagino que tenha, mas ele não desenvolve no livro, então não sei se ele entendeu ou não. Mas, olha que coisa sutil. Olha como é delicada a sintonia. Estou falando do espírito desencarnado, bem. Como que a gente começa a discutir, entra nessa sintonia, e aí a gente se envolve nisso, vamos passar 100 anos preso aqui. Aí quem não volta para o curso é a gente. Olha como é delicado a gente querer dar lição de moral. A nossa grande proteção é não condenar. Porque se o André Luiz está numa situação dessa só, chance real dessas entidades envolverem ele. Porque ele é ingênuo aí, pelo menos aí, né? Depois ele vai aprender muito mais coisas. Ele quer discutir. Com que razão ele vai discutir? O sujeito está lá, ele quis a sintonia. São entidades, aí é que tá, são entidades extremamente hábeis, gente. São entidades treinadas a criar sintonia de desequilíbrio sexual. É isso que o Sertório está vendo. O André Luiz parece que não se deu conta. O Sertório está dizendo, né, talvez, né, na minha interpretação, André Luiz, se eu te começar a discutir, tu vai entrar na sintonia dela e tu fica por aqui junto com ele. Elas são treinadas. Não são simplesmente, ah, eu gosto de ter prazer sexual, eu vou ali, estou apaixonada. Não. São espíritos manipuladores de energias sexuais e de angústia. Porque não esqueça, o desequilíbrio sexual está profundamente ligado ao suicídio. Basta pegar qualquer bom terapeuta, psicólogo, psiquiatra, qualquer bom estudo que vai ver que há uma relação clara entre grupo de risco de suicídio e promiscuidade sexual. É dado. Então o Sertório tá, ele sabe com quem está lidando. Ele está ali diante de entidades extremamente perversas, com extrema capacidade de manipular. As duas que responderam primeiro não, mas a última, que é a líder do grupo, ela está usando as duas, o Marcondes, para cumprir um planejamento das trevas. Então ela é a líder ali. Então ela monitora, ela sabe o que ela está fazendo. Sertório entendeu com quem estava lidando. Então, é como você, numa reunião de desobsessão, com um espírito extremamente sagaz. Se você entrar em bate-boca, você dançou, a entidade lhe envolve. Então Sertório sabe com quem lida. Ele sabe que a situação ali é muito mais grave do que uma mera fantasia sexual. Ele está lidando com entidades que sabem conduzir pessoas ao suicídio. Por isso ele fala de século. Né? Por que ele fala de século? Porque é um aloprado, exagerado? Não. Porque é mais ou menos o tempo que se perde com o suicídio. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele não é um doidinho que está lá, ah, pega, entra aqui no carro, vamos sair correndo. Ele sabe, ele olha e diz, opa, sei quem são esses espíritos. Sei qual é a agenda deles, sei qual é a pauta deles, eu sei o que é que eles estão fazendo aqui. O André Luiz não sabe, o Marconi não sabe, as outras duas entidades também não sabem, mas a líder sabe. E o Sertório sabe lidar. Então ele diz, André, ó, calma, um minuto aqui de briga pode gerar um século de atraso. Esses espíritos sabem o que eles estão fazendo. Então, nessa passagem mostra a delicadeza que é viver. A delicadeza que é conquistar a luz interior. Conquista de luz interior não é brincadeira de criança. Não é coisa, né, de Zé Mané. Não é coisa de bobo, não, gente. Temos que desenvolver uma sutileza de raciocínio, de compreensão, de profundidade, que não é para doidinha apressada, né, que faz tudo, não. Que é o André Luiz, né? O André Luiz faz o papel aqui do bobo, nesse caso. Não, vamos lá, vamos brigar. André Luiz, calma. Né? Ele só fala ali aquela frase porque ele tem que, ele, esse espírito sábio, está doido para assistir a aula do Alexandre. Então ele não vai perder o tempo dele, não, porque ele sabe o valor da aula. Ele vai ter. Ele diz, não, André Luiz, depois a gente vem aqui ver o que faz. Calma. Calma. Porque é um outro aspecto. Essas entidades, elas vão criando um vínculo energético com o Marcondes. Então, esse desligamento não é fácil. É também delicado. Não pode ser feito dando chute. O Marcondes criou. Então, assim, né, ele está vendo tudo isso. O Marcondes tem que passar por um processo de desligamento, se quiser, se quiser. São entidades que têm toda a estrutura das trevas por trás, são entidades que são preparadas para levar ao suicídio. Então ele resume tudo dizendo: André, calma. Você vai brigar aqui um minuto e vai perder o século. Não é assim que funciona. Vamos pro curso, né? Depois eu explico. Não faz besteira, me obedece. E o André Luiz, né? Isso aí muito correto, muito lúcido. Ok. Vamos embora. E foram embora assistir a aula. Então, a vida espiritual, ela exige uma compreensão que a gente precisa ter. Que os espíritos estão nos apresentando. Mas a gente ainda não tem. Ainda não temos, meus amigos. Se vocês estão no movimento espírita, eu espero que sim, pelo menos uma grande parte, ou não, mas os outros também não têm. Os movimentos cristãos da Terra ainda não têm a sutileza de raciocínio e a simplicidade verdadeira necessárias à vitória espiritual. E isso é muito grave. Vamos cultivar isso em nossos corações. Senão a gente vai estar feito folha ao vento. E vai ser muito fácil tirar a gente do jogo. Então vamos pedir ao Cristo compreensão das sutilezas. Porque, me desculpe, quando eu vejo palestrante espírita que está começando e imitando de uma maneira lamentável palestrante famoso. Quando eu vejo idolatria de gente no centro espírita, em tudo que é tipo e jeito. Quando eu vejo disputas por cargo, por quem aparece mais, desculpa, não entendemos nada. Não entendemos nada. Nada. E vai ser muito fácil a gente entrar em discussões de minutos que vão fazer nós nos perdermos ao longo de séculos. Esse é o problema. A gente entra em discussões que nos levam para uma rota totalmente contrária ao que o Cristo deseja para a gente. Então, a simplicidade verdadeira é o que a gente precisa. Né, Luiz? Não discute. Vamos para a nossa aula que a gente ganha mais, né? E eu diria, imitando aí o Sertório, não vamos se meter com isso. Com briga, com confusão, com desequilíbrio. Vamos pedir a Jesus todo dia para que a gente seja simples e a gente consiga a iluminação que o Cristo deseja de cada um de nós. Grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Jesus, meus filhos, nos inspire a todos nesse instante em que falaremos de tema tão delicado aos corações sofridos da Terra. O desequilíbrio sexual toca a mente de todos vocês, mas não precisa tocar o coração. Situações aberrantes são propostas constantemente, como se fossem normais. Meus filhos, olhem sempre a simplicidade da natureza. Os seres humanos, em busca de satisfações tão breves e tão infelizes, abrem mão de alegrias inimagináveis hoje. Por uma farra, se perde uma vida. Por uma loucura, se compromete o futuro. Trabalhadores espíritas, vítimas de obsessão sexual, desencarnam todos os dias. E aqueles fluidos que deveriam ser para transmitir as energias do Cristo se tornam fonte de prazer grosseiro, intenso, de loucura e de maldade. E muitos dizem: todos são assim. Não. Existem os sinceros. existem aqueles que choram, suplicando a ajuda do alto para vencer suas tentações carnais. Existem aqueles que acordam e de joelhos suplicam o perdão do Cristo. A esses nós abençoamos sempre. Não quero saber de santos. Esses não precisam. Me interessa você que tem o coração conturbado, mas que não tem dúvida de uma coisa. Quero Cristo dentro de você. Não me interessa a vergonha, interessa a luz. Trevas todos temos. Mas o Cristo aguarda o convite para acender a sua chama em nosso ser. Precisamos tratar desse tema de forma didática, mas também direta. Não é possível que tantos comprometidos com o Cristo hoje queiram viver orgias sexuais depravadas para que em poucos anos estejam absolutamente aniquilados como instrumento da luz. Isso fazem esses espíritos. Eles dão prazer até que você esteja totalmente desarmonizado. E aí depois, filhos, começam a dar angústias insuportáveis. Porque aí eles já lhe inutilizaram para o trabalho direto do bem. Médiuns famosos tornam-se vítimas e se tornam caricaturas públicas. Médiuns tornam-se seres tenebrosos porque suas energias passam a nutrir o verdadeiro anticristo do mundo. Entidade consolidada pelas paixões depravadas. Não é possível ser médio do mal, é médio do Cristo. Não é possível em cada ambiente direcionar as energias para depravar, para perturbar o sentido dos outros filhos de Deus e dizer ser verdadeiro cristão. Não é possível desejar a depravação e ao mesmo tempo construir o mundo sublime que a Terra será. Não é possível contaminar as próprias energias e querer realizar curas maravilhosas. O Cristo não precisa de vocês para curar, mas vocês precisam do Cristo para que através de vocês o bem se instale no mundo e floresça no vosso próprio coração. Filhos, não se trata de moralismos falsos. Trata-se de abandonar a luz. Trata-se, muitas vezes, de optar por trevas terríveis, por imundícies tenebrosas. Trata-se de optar pela própria regeneração ou pelo abismo de milênios de loucuras e dores e angústias sem fim. Não há pessoa que vivendo de forma depravada seja feliz. É impossível, porque teria que ter mais poder que Deus para isso. As leis indicam o amor, nunca a maldade. E não há amor quando se sabe que o que se faz gera angústia para o outro. Não há amor quando se age para destruir, desestruturar psiquicamente o outro ser. O amor acolhe, protege, ampara. O amor é a força e a energia que cura. O amor eleva, nunca rebaixa o ser espiritual. Por isso, filhos, tenham compaixão de todas essas entidades depravadas que querem impor sua regra ao mundo, mas que apenas conseguirão a loucura e a demência. É séculos de dores excruciantes e milênios de recuperação. Que o Cristo nos ampare a todos, nos ensinando a misericórdia com os nossos próprios erros, nos ensinando a compaixão a quem nos quer mal e disfarça o veneno com prazer sexual. Porque dia virá em que uma sexualidade sublime existirá no mundo e nós saberemos a alegria de ser filhos de Deus. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.